בעזרת השם, דף חב בית, תתת ג'נידה, עולה פסור, מבין, זה נובדיו שלום עליכם. סתם, דף חב בית, נוויתה ואני אג'סימה, בא מיני רבא מרבונה. פרגונטה רבא פרנבונה מקסטה. הרואה קרי בקיסם מאו. תרנצ'סאבי, כונדו סיידו קורפו דוומי, או זרע, או סמן, אלי סין פוריפיקה. איתאום, פרגונטה רבא פרנבונה, כאילו 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 dentro do orifício dele e tira o zera. Será que ele se impurifica também ou não? Qual é a dúvida? Mimena marachmana adenafing mipsaro veloba keisam. Por um lado, a Torá fala mimeno, saiu do corpo do homem. Pode ser que a Torá quis dizer que tem que sair de forma natural, que o corpo expele o zera. Aí ele se impurifica. Não se ele tira com um palito, isso é uma possibilidade. O Dima, Haimemeno, Achtetze, Tumatola, Hutz, Afiro Bekinsam Nami. Ou talvez o Mimeno, devo falar outra coisa. Eu falo, o Zera tem que sair do corpo dele para que ele se impurifique. Enquanto o Zera está dentro do corpo, ele não se impurifica. Mas talvez, mesmo que se sai com um palito, ele se impurifica. Essa é a dúvida. Amale, então respondeu Ravuna para Raba. Tempo Clay deu a Tzmo e nome também. Era Bechatimat Piamat. Explicar a Vuna. A pergunta nem começa. Para o homem se impurificar a impureza de Keri, por causa do Zera, tem que sair do orifício uma quantia de Zera que preenche todo o orifício. Aqui isso não aconteceu, porque parte do orifício está ocupado pelo palito. Então tem menos do que o preenchimento de todo o orifício de Zera. Então ele não se impurificou. Fala, Rabba, lembra de Nogueave? Com as suas impurezas, temos dois tipos principais. Tem impureza que sai do corpo da pessoa, como sangue de Nidá, ou Zivá, o corrimento impuro. Com relação a isso, independente de quanto sai do corpo da pessoa, ele se impurifica. Pode sair uma quantia minúscula de sangue de Nidá, ela se impurificou, por exemplo. No caso de impureza de contato, tomate magá, que ele encostou em algo impuro, depende da quantia, se ele encosta num réptil impuro, ele se impurifica se tem uma quantia mínima do réptil, bekiadashá. Nos outros casos também. Então, se a Vuna fala que para sujeito se impurificar, a pureza de Balkeli, tem que ter uma quantia mínima de zera, significa que isso é uma impureza do contato. Ele se impurifica por causa do contato com o zera. Porque se fosse por causa do que saiu a impureza do corpo dele, não deveria depender da quantia. Ele ameaça, pergunta a Rabba, se Ravuna tem razão que a impureza de Balkeri é por causa de contato, Tumat Magá, temos uma pergunta. Alistor Bezivá. Outro conceito. Quando a pessoa vê três dias seguidos o Zov, o corrimento impuro, tanto no caso do homem ou da mulher, ele precisa de Shivareki, sete dias sem ver o corrimento impuro, sem que saia do corpo dele a ziva. Então, se ele encosta em algo impuro nesses sete dias, nada acontece com os sete dias. A contagem dos sete dias continua. Se sai do corpo dele o corrimento impuro, ele tem que começar a quantia do começo. Tem que ser sete dias seguidos sem ver o corrimento impuro. Então, pergunta para Ravuna. Se Ravuna tem razão que a impureza de Balkeri é por causa do contato com a impureza, não deveria atrapalhar na contagem dos sete dias, do Shivarekim, do Zav? Ela matane, olha só a braita. Zotorata Zav. Vashete tzimimenu shikvadzera. O pastor menciona o corrimento impuro, depois fala shikvadzera, a impureza do zera. Por quê? Mas iva soter, av shikvadzera nami soter. Fala braita. Assim como o corrimento impuro atrapalha na contagem dos sete dias do Shivanekim, assim também o Zera, o Balakene. Então não deveria atrapalhar, conforme Ravuna, que é só a impureza do contato, é só Tumat Magá. Se ele encosta num réptil no Shivanekim, nada acontece com a contagem dos sete dias. Porque Balakene sim. Amale respondeu Ravuna, Stira enutama de soter le fiche i efshala birot yestuheziva. Fala agora, quando sai o Keri do corpo do Shivanekim, sempre sai um pouquinho de corrimento impuro. Sempre sai um pouquinho de Isof. Então, por isso atrapalha na contagem dos sete dias. Não por causa do Keri, não por causa do Zera, por causa do pouquinho de cocimento que sai junto com o zera. Daí ela meata. Tistor Korshiva. Pergunta Rava. Se é assim que o problema é por causa do cocimento, se ele vê que ele durante os 7 dias do Shivanekim, deveria começar a contagem do zero. Ela matane, a Brenda não fala assim. Zoturat Azav. Mas iva soter da Shivat zera soter. E mas iva soter et kol Shiva, Shivat zera nami soter kol Shiva. Temos de mar etame abá. Ele chabá. Ele amashamurba. Soter et yom echad. A Breta não falou como a gente já dito antes. Disse a Breta, o pastor menciona o corrimento e depois fala Shevat Zera. Por que associar entre os dois? É para falar, assim como o corrimento atrapalha no Shevanekim, assim também o Zera, se vê o Shevat Zera durante o Shevanekim, isso atrapalha na contagem dos 7 dias. Pergunta a Breta, talvez atrapalha como o corrimento, ou seja, que se ele vê Keri durante os 7 dias do Shevanekim e tem que começar a contagem do Zera, fala a Breta que não. Se vê do Pazur, está me abá, que não. Me pergunta, Ravuna disse que o motivo que o Balkeri, durante o Shivanekim, atrapalha a contagem dele, é por causa do corrimento. Então, é como se saiu o corrimento impuro. Deveria começar a contagem do Shivanekim do começo. E a Breta, vamos falar assim, por exemplo, a Breta falou, se no quarto dia do Shivanekim, por exemplo, ele viu Keri, então esse quarto dia não valeu. O próximo dia é o quarto dia. Ele tem impureza de um dia só. Então vai atrasar a contagem. O quarto dia do Shivanekim vai ser o próximo dia. Por quê? Se saiu o corrimento impuro, deveria começar a contagem no primeiro dia. Amar bem respondeu a Vuna. Gzirat ha-katuv, zivag murad de lo'ar vaba shechvat zera. Soteret, kol shiva. Tichzuche zivad de'ar vaba shechvat zera. Lo soteret el ha-yom echad. Faravuna, primeiro de tudo, quando sai Keri, quando sai Zera, sai também um pouquinho de corrimento impuro. Mesmo assim, a Torá disse Letame Abá, para falar que quando a pessoa está no Shivanekim, está nos 7 dias, que ele tem que estar limpo, se ele vê Keri, isso atrapalha só um dia. Letame Abá, é uma Gezerata Katuva, um decreto da Torá. Mesmo que saiu corrimento impuro, uma vez que saiu um pouquinho por causa do Shivat Zera, então ele tem impureza de um dia só, vai atrasar a contagem um dia. Quando sai o corrimento sozinho ou de forma normal, isso atrapalha completamente a contagem e tem que começar do começo. Pergunta o sábio. Dá-me a vez mal. O que acontece se saiu do ventre da mulher sangue menstrual seco? Qual é a dúvida? Que as uvzov dama amarachmana ademed avdaev la lei. Por um lado, a Torá fala, quando vai escorrer o sangue impuro. Então, talvez, a mulher só se impurifica se é sangue líquido, não se é sangue seco, que não escorre. Ou Dilma, ou talvez não. Aqui, azov, zov, damá, urcha de mirtai, ulurama filu yaveshnami. Ou talvez, isso que a Torá fala, que vai escorrer o sangue, é porque a Torá falou, baové, de forma normal. O normal é que escorra o sangue. A Torá não veio falar que só se é sangue líquido, falou da forma normal. Pode ser que também se é sangue seco, a mulher se impurifica. Amari Tanitu, respondeu o sábio, tem uma prova para isso da Mishnah na frente. Damanidá, ubesar amet, metamin, lachim e eveshim. Fala Mishnah, o sangue de Nidá transmite a impureza, mesmo se está seco. Então se vê que não faz diferença se é seco ou líquido. Amale falou, sabe o que não? Lach venasai avesh, lo kemibaeli. Kemibaeli avesh meikara. A pergunta só foi, o que acontece se o sangue seco saiu do ventre? Essa é a dúvida. O que disse a Mishnah aqui é no caso que o sangue saiu líquido, é um sangue impuro e depois se secou. Falou a Mishnah, continua transmitindo a impureza. O que acontece se o sangue saiu seco do ventre? Essa é a dúvida. Falou, sabe, anami taritua, tem outra prova. Amapet kimin klipa, kimin seara, kimin afar, kimin afushima domim. Tatila mai. Sai do ventre da mulher pedaços de diferentes formas. Será que ela se impurificou ou não? Fala Mishnah, coloca na água. Imnimohu tmea. Se isso se dissolve em água, é sangue menstrual, então ela se impurificou. Pronto, yahe, belonimohu nami. Se o sangue seco também transmite a impureza, mesmo que não dissolveu na água, deveria transmitir a impureza. Porque só se dissolve na água. O sangue seco deveria transmitir a impureza, então parece daqui que não. Amarava, falava que não, não teria uma prova. Quiloni moho briabri fiats mai. Falava, se esse pedaço vermelho que saiu do ventre se dissolve em água, é sangue menstrual. Se não se dissolve em água, não é sangue menstrual. Não é que é sangue menstrual seco que não se dissolve em água. O sangue menstrual seco se dissolve em água. Então, para saber se é sangue menstrual ou não, coloque na água. Domingo que é Gavna, será que existe isso? Sai do ventre da mulher pedaços secos que não é sangue menstrual. Ah, e existe, Vetana fala, Breita, Amara Beazaber Abitzadok, falou, sabe? Shnema Asime Ela Abba Mitivin Leavne. Fala Beazar que Abitzadok, o pai dele, foi de Tivin para Yavne perguntar para os sábios duas coisas. Primeira coisa, Masebe Shasha Itama Peret Kemin Klipot Adumot. Saía do ventre da mulher como cascas vermelhas. O Baal Veshalu estava perguntando para Abitzadok qual é a lei da mulher. Será que ela se impurificou? Veaba Shalach Hachamim, Vachamim Shalu Erofim. Abitzadok perguntou para os sábios em Yavne, e os sábios perguntaram para os médicos o que são essas cascas. Damrulaem, Ishazu Makai Eshla Betoch Mea, Shemimena Mapet Kemin Klipot, Tati Lamai, Imnimochut Mea. Falaram os médicos, essa mulher tem uma ferida nas partes internas dela. Essa ferida forma cascas. Então, faz um teste. Saiu uma casca vermelha. Você quer saber se é casca da ferida ou é sangue menstrual que secou? Coloque na água. Se dissolve, é sangue menstrual que se secou? Se não se dissolve, é a casquinha do machucado. Deixou uma deixar ajeitar uma pele que me disseram todo mundo. Teve uma outra dúvida. De uma mulher, saía do ventre dela fios vermelhos. O Baba Shalai Taba, ela veio perguntar para Abitzadok qual é a lei dela, será que ela se impurificou? Baba Shalai Hachamim, Hachamim Lorufim. Abitzadok foi para Yavne perguntar para os sábios, e os sábios perguntaram para os médicos. Gabrulem, Shumai Yesh Labetor Meia, Shimvenam Apelet Kimin Serot Adumot. Os médicos falam, essa mulher, nas partes internas dela, tem uma verruga. Essa verruga tem pelos. Os pelos ficam vermelhos por causa das secreções do canal dela, do sangue dela. Então, saíram fios vermelhos, coloque na água. Imnimokutmea. Se isso se dissolveu, são fios vermelhos de sangue menstrual, e ela está impura. Se isso não se dissolveu, são os cabelos da verruga dela. Amarish lakish ubeposhe. Falish lakish, quando você vai colocar o pedaço, a casca, na água, para ver se é sangue, coloque em água morna. Tanamach mufala breita, tatile maim ubeposhe. Assim falou Tanakama com Marish lakish. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel. Nemachto berok al gabe atzipore. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, pega essa casquinha, coloca saliva, cospe um pouco na casca, esfrega com a unha. Se isso se dissolve, é sangue. Se não, não é sangue. Mai beinayu, amaravina, maucha yadhak gabenayu. Tem uma discussão entre Tanakama e Rabban Shimon ben Gamliel. O que acontece se a mulher coloca a casca na água e não se dissolve, mas ela esfrega com saliva no dedo e se dissolve? Conforme Tanakama não se dissolveu na água morna, não é sangue. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, é sangue porque se dissolveu com esfregar na unha. Então, Tanan, fala a Mishnah. Kama ishriyata baposhrim etle. Tem uma Mishnah na frente que se trata de um outro caso, de um réptil. Vamos ver mais na sequência. Coloque o réptil na água morna por 24 horas. Ahamai. Qual a lei nesse caso de antes, do sangue seco? Mi baina metla et, olon, xeretz venevelade akushe baina metla et, avadam derak ichlon, odim aloshna. Lá no caso do réptil que a gente vai ver, coloca o réptil na água por 24 horas, para saber se é réptil ou não. Aqui, pode ser que não é necessário, porque sangue se dissolve mais do que uma coisa sólida. Então talvez não era necessário 24 horas, ou talvez sim, talvez os sábios decretaram as 24 horas da mesma forma, tanto lá quanto cá. Então será que é necessário colocar a casca na água morna por 24 horas? Tem que agumará, fica na dúvida. Mas peraí que me indague. Vimos na Mishnah, a mulher estava grávida. Saiu do ventre dela algo que parece um peixe, ou um gafanhoto, ou um inseto. Disse a Mishnah, se saiu sangue também, ela se impurificou por causa do sangue. É sangue menstrual. Se não saiu sangue, ela não se impurificou. Por que Rabi Yudá não discute nesse caso? A gente viu ontem bastante isso. Saiu um pedaço de dentro do ventre da mulher. Fala Tanakama, se saiu sangue também, ela se impurificou. Se saiu seco, não se impurificou. E Rabi Yudá discutiu e disse que sim, se impurificou, mesmo se o pedaço saiu seco. Então por que Rabi Yudá não discute aqui? Saiu algo que parece um peixe do ventre. Mesmo que saiu seco, ela deveria se impurificar. Conforme Rabi Yudá. Então explica, Amar Ishlakish, Bemachloket Shnuya, Verabanani. Fala Ishlakish, a mesma discussão de antes também se aplica aqui. A Mishnah não tem que repetir a discussão, é a mesma coisa. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan discute, Afiru tem Rabbi Yudá. Ad kanu que Amar Rabbi Yudá atam, elagá bechaticha da avidam de kadesh, ve bechaticha. Vabriá lo have. Fala Rabbi Yochanan que não. Aqui, Rabbi Yudá concorda com o Rahamim. Lá é um pedaço vermelho. Esse pedaço vermelho ou pedaço preto pode ser de sangue. Rabbi Yudá avalia que é de sangue menstrual, por isso ele impurifica a mulher. Mesmo que não saia o sangue junto, Rabbi Yudá avalia que esse pedaço é composto por sangue. Mas se saiu algo que parece um peixe ou outra criatura, não é sangue que se transformou nessa criatura, aí Rabbi Yudá vai falar, se não saiu sangue, a mulher não tem impureza de Nidá. Me pergunta, Olach Lishna. Pergunta, conforme a outra explicação que a gente viu ontem, Be'ief Shaleptichata Kever Belodam Kamifrige, Liflognam Erebiudá Be'a. Tem outra explicação que a gente viu ontem. Essa explicação fala o seguinte, conforme Erebiudá: sempre que o ventre se abre, sai um pouquinho, pelo menos, de sangue menstrual. Então, por isso fala Erebiudá: saiu um pedaço, uma ratichá do ventre. Ela se impurificou porque o ventre se abriu e nesse momento o sangue menstrual sai. Então Rabbi Yudá deveria também falar aqui, saiu do ventre algo que parece um peixe, ela deveria se impurificar porque o ventre se abriu. Me explica, mande matneach lishna matneachi. Rabbi Yochanan verishakish, Rabbi Yudalvayu machoket shnuya verabanani. Realmente, conforme essa explicação, todos vão concordar que Rabbi Yudá vai discutir com Tanakama nesse caso também. Tanakama diz, saiu um peixe seco do ventre, algo que parece um peixe seco, ela não se impurificou. Rabbi Yudá vai falar que sim, uma vez que o ventre se abriu, saiu um pouco de sangue junto. Então, conforme essa explicação, que da opinião de Rabbi Yudá, sempre que o ventre se abre, sai sangue, então nesse caso também a mulher vai se impurificar porque o ventre se abriu. Continuamos, apenas que min beema. Saiu do ventre da mulher algo que parece um animal. Então, disse Rabi Meir, a mulher tem impureza do parto. Quando ela dá a luz, ela tem impureza do parto. Fala Rabi Meir, quando sai algo que parece um animal, doméstico, selvagem ou pássaro, ela também tem impureza do parto. Amar Rabi Yudá, Amar Shmuel, mas tem uma de Rabi Meir, pergunta ao sábio qual é o motivo de Rabi Meir. Explica, Uyve Nemrabo Yetzirah Bar Kada. Explica, Rabi Meir tem uma Gzera Shavá. Associa entre a criação do animal é a criação do homem, por causa da Gzera Shavá de Vaitzer. Vaitzer é o mesmo termo que a Torá fala no caso do homem e no caso do animal. Então, ela me ata, uma pera de mutanin, teimot me aleida. Vevenemar bo, itzirá kadam, shirma vaivrelo que metadanim agdurim. Pergunta se é assim: se o motivo de Rebimir é porque a Torá fala o mesmo termo Vaitzer, da criação do homem e da criação do animal, então também no caso de um peixe grande, um tanin, deveria ter a mesma lei. A Torá também fala vaivrasha, lá no outro caso do peixe grande. Vaivra e vaitzer é a mesma intenção de criação. Então, Rabi Meir deveria falar que sai algo que parece um peixe grande do corpo da mulher, deveria ter impureza do parto também. Ele não disse isso. Explica. Uma coisa é o termo vaitzer do homem e o termo vaitzer do animal. É o mesmo termo. Aí a gente se faz a Gzera Shavá. Mas o vaitzer do homem com o vaivra do peixe grande? Não, são dois termos diferentes. Mas na afkamina, que diferença faz? Hatra de bira bishmael, veshava kuen uba kuen, zui shiva zui biá. Rabi Ishmael fez uma gzera chamada da palavra shav e da palavra ba. Voltar e vir. É a mesma coisa. Fala Rabi Ishmael, é o mesmo sentido, mesmo que a palavra é diferente. Tem a gzera chamada associação. Aqui também vai itzer e vai ivrar, é a mesma coisa. Veod, outra pergunta. Nigmar briá me briá, dictiva ivrelo que metadam betzalmo. Mais ainda, a Torá também fala vai ivrar no caso do homem. Então por que não associar o vai ivrar do caso do homem com o vai ivrar do caso do tanin? Amri responde. Vai ivrar de gufe, vai itzer lafnui, vedanin etzirá me etzirá. Explica o seguinte. A Torá escreve, no caso do homem, que ele, Hashem criou o homem. Depois fala Vaitzer. Isso está sobrando. Primeiro caso do animal, a Torá fala Vaitzer, está sobrando. Vamos dizer por que está sobrando. Já o Vaivrá, do peixe grande, não está sobrando. É o que a Torá fala, necessário para o contexto do Passu, que é Hashem criou o peixe grande. Então Vaivrá não está sobrando para Gzera Shavá. Vaitzer sim. Verdade, Rabba. Por que você não fala o contrário? Vaitzer legufe, Vaivrá lefnuye, Vidanin briam e briam. Fala o contrário. Por que você não fala que o vaitzer do homem é o passo principal, que Hashem criou o homem? O vaivrá do homem está sobrando para fazer que será chamar com o peixe grande. Por que você diz que o vaitzer está sobrando e o vaivrá não? Por que você não fala que o vaivrá está sobrando e o vaitzer não? Ela, você explica. Vaitzer mufne mishne tzadim, mufne gabe adam, mufne gabe beema. Vaivrá gabe adam mufne, gabe tanin eno mufne. Explica. A palavra vaivrá, do caso do peixe grande, o tanin, não está sobrando. É o pastor que a Torá fala que Hashem criou o peixe grande. Já o vaitzer do homem está sobrando. E o vaitzer do animal também está sobrando. Então tem a gzera shavá dessas duas palavras sobrando. Não há gzera shavá entre vaivrá. Então, pergunta, como você pode falar que o vaitzer do animal está sobrando? É necessário no passu para dizer que Hashem criou o animal. Ele é uma meditativa. Ele é o que mete a terra. O que vai dizer Hashem o que mina a terra? Qual é a terra? Então, talvez ele me falar o seguinte: a Torá fala vai as. Hashem fez os animais. Então, talvez esse é o passu principal da criação dos animais. Então, o vai dizer está sobrando para dizer a Shavá. Pergunta: Gabetani, não é o fnu e mufne? Meditativa de Kodre Mesa a terra. Aparentemente, a palavra o Remessa Adama também inclui o tanin, também inclui o peixe grande. Então, nesse passo de vaiás que Hashem fez os animais, o peixe grande também está incluído. Então, o vaivrá do peixe grande está sobrando. Por que não? Urti vaivrá era o que meta tanin e magdolim. Fala que não. Remes dirtiba atam de abashau. Esse remessa Adama não inclui os peixes, só os rastejantes do solo. Então, esse vaiás que Hashem fez os animais, é o passo principal da criação dos animais. Não inclui o peixe grande. O peixe grande tem o passo com outro de vaivrá. Então, na criação dos animais está prendido de vaiás, e o vaitzer está sobrando. No caso do homem também, o vaitzer está sobrando. Então tem a gzera shavá dos dois. Por isso, fala o Emir, assim como a mulher tem a impureza do parto, se ela dá a luz a um ser humano, ela também tem a impureza do parto, se ela dá a luz a algo que parece um animal. Já será da luz a algo que parece um peixe grande? Não. Não foi associado à criação do homem. Que diferença faz se as palavras da Gzera Shavá estão sobrando ou não? Então, nafkamina, damalev damashmoy mishum rabishmoy. Fala, sabe o que sim. Kol Gzera Shavá, shena mufne kolikar, enemedi. Amen. Se tem dois trechos da Torá com o mesmo termo, mas os dois termos são necessários para o sentido do trecho, não se faz Gzera Shavá. Não se aplica uma lei de um caso para o outro. Mufne mitzad echad, Rabbi Shmuel emedim ve'emeshivi. Num caso que tem dois termos em dois trechos, um dos termos, uma das palavras está sobrando. Fala Rabbi Shmuel, já pode fazer a Gzera Shavá normalmente. Mesmo se tem raciocínios contra isso, Isso é contra a lógica. Se faz a Gzera Shava. Lerabanan, Lemedim, Umeshivi. Conforme Rahamim, não. Isso que a gente falou é conforme Rabishmai. Conforme Rahamim, se um dos termos está sobrando só o outro é necessário, é uma Gzera Shava mais fraca. Então se aplica uma lei de um caso para o outro só quando faz sentido. Meshivim mostra que se tem uma pergunta contra esse raciocínio, isso é contra a lógica, não se faz a Gzera Shava. Se os dois termos estão sobrando, aí se faz a Gzera Shavá, associando as leis de um trecho para o outro, mesmo se tem perguntas, mesmo se tem raciocínios lógicos contra esse Gzera Shavá. Pergunta: Verabishmei, Maika ben Mufne, Mitzadechad le Mufne, Mishnet Zadim. Rabishmei falou: se tem uma Gzera Shavá com um termo sobrando, se faz a Gzera Shavá normalmente, mesmo contra a lógica. Então, que diferença faz se tem os dois termos sobrando ou um termo só sobrando conforme Rabi Shmai? Nafkamina, deicha deicha mufne mitzad echad, u mufne mishne tzadim, shafkinan mufne mitzad echad, leafinan mufne mishne tzadim. Explica. Quando tem dois trechos, que tem dois termos sobrando, e entre esse trecho e outro, um terceiro trecho, tem os dois termos com um termo só sobrando. Então, do trecho A para o trecho B, tem dois termos sobrando, um em cada trecho, para dizer a chama. Do termo A, do trecho A para o trecho C, tem um dos termos sobrando. Digamos, o trecho C não tem o termo sobrando, o trecho A sim. Então, ou a gente vai associar o trecho A com o trecho B, ou o trecho A com o trecho C. Do trecho A e o trecho B, os dois termos são mufles, são sobrando. Do trecho A e o trecho C, o trecho A tem o termo sobrando, o trecho C não. Então, vamos dar prioridade a Gzera Shavá do trecho A para o trecho B. Porque é melhor, os dois termos estão sobrando, o trecho C não. Então, essa é a diferença, essa é a relevância para saber se tem dois termos sobrando ou só um, para saber qual Gzera Shavá se faz. Então, por isso, a Torá escreveu Vayitzer sobrando na criação do homem, vai ter sobrando da criação do animal, para Gzera Shavá entre eles. Para dizer que essa Gzera Shavá não entre o trecho do homem e o trecho dos peixes grandes, que só tem um termo sobrando, vai ter do homem, vai ivrar do animal, não está sobrando. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a Gzera Shavá, mais assuntos interessantes também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.